CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.
A gente está aqui abrindo o nosso 21º encontro. Esse aqui são os encontros do cidadão responsável, informado e atuante, onde a gente possibilita um espaço para as pessoas aqui, a sociedade, estarem discutindo com alguns especialistas. Hoje a gente tem o prazer de estar recebendo a vereadora Mara Gabrilli aqui, que tem uma experiência de vida muito impressionante, na minha opinião. E ela vai estar falando um pouco sobre o aprendizado dela de estar vendo São Paulo com novos olhos e também estar interagindo de uma maneira como não só usuário, mas como parte do poder público e hoje como parte do poder legislativo da cidade de São Paulo. Mara Gabrilli.
Obrigada. Bom, só assim, começar falando um pouquinho de mim. Eu sou formada em psicologia e em publicidade também. E aí, depois que eu me formei nas duas faculdades, aí eu sofri um acidente de carro em 94 e quebrei o pescoço. E assim, na verdade, eu fiz a faculdade de psicologia, mas assim, nunca tinha exercido clínica, nada parecido. Já tinha feito muita análise, por isso que eu me apaixonei, né, pelo tema, e trabalhava com publicidade. Trabalhava inclusive com esses painéis eletrônicos de alta definição que o Kassab tirou e exterminou das ruas. E aí eu fui fazer uma viagem com um amigo, um namorado, fui para Paraty e na volta o carro caiu naquela serra de Taubaté e caiu ali uns 15 metros, foi capotando e numa dessas vezes que capotou, o meu corpo acabou prensando a minha cabeça no teto do carro e eu quebrei o pescoço. E aí assim, né, a gente tem 7 vértebras no pescoço. Se tem uma lesão medular como eu tive, quanto mais para cima quebra, mais compromete. E eu quebrei, assim, a minha lesão medular foi da terceira à sexta vértebras cervicais. O que, assim, de um segundo ao outro, eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo e parei de respirar sozinha. Assim, não tinha... não conseguia controlar a musculatura que puxa o ar. E aí, como eu parei de respirar e fui obrigada a ficar entubada, então eu também não falava. Então foi assim, uma perda total de funções de comunicação, porque durante uns 15 dias eu fiquei com aquele tubo na boca, que não dá para falar, né? Não dá para falar. E aí, como assim, os médicos não sabiam se eu voltaria ou não a respirar sozinha. Essa era uma grande questão ali, não dava para prever. E chegou uma hora, eles resolveram fazer uma traqueostomia, porque esse furo assim, que fazem na garganta, para você respirar por um outro lugar. Aí assim, eu fiquei com o rosto livre, com a boca livre, mas não saía som. Então eu até falava assim, né? Ficava gesticulando, mas não emitia som. E isso, assim, demorou um tempo, porque eu fiquei muito tempo hospitalizada. E eu fiquei hospitalizada no Einstein. E era curioso, porque eu fiquei na UTI, só que lúcida. Então, assim, eu ficava lá, aí chegava gente, morria gente. Aí chegava uma hora, eles tinham que fechar a UTI para limpar e me transferir. Aí chegava gente, morria gente, eu ficava, ia lavar a UTI, me transferir. E assim, uma situação, eu não podia sair, eu estava de certa forma bem, porque estava ali pensante, né, querendo sair da situação, mas não podia, porque não respirava sozinha e era uma situação vulnerável demais. E eu ficava lá pirando, assim, falando, puxa, se pegar fogo nesse hospital, eu estou ferrada, porque ninguém pode me pegar no colo e sair correndo que eu morro sufocada. E se me largarem aqui, eu morro queimada. Então, assim... Foi um desespero meu, uma luta tão grande para conseguir respirar sozinha, que eu ficava pedindo para os fisioterapeutas irem lá fazer a fisioterapia respiratória, que é super chata, você fala assim, não, eu preciso melhorar essa situação, né? E ficava pedindo livro para ver como é que funciona o diafragma, não é possível que eu vou ter que viver presa na tomada. E assim, foi um processo que de repente, depois de alguns meses, eu comecei a reagir, demorou, e aí reagi e pá, comecei a respirar sozinha. E foi assim uma transferência meio que UTI, do dia que eu comecei a respirar, eu fui transferida para uma clínica de reabilitação nos Estados Unidos. E fui para lá, assim, numa alegria, né, que você pensa, puxa, né, a mulher ficou paralisada do pescoço para baixo e saiu do hospital toda feliz. Porque, assim, mudaram meus parâmetros. Porque o fato de eu não me mexer nunca pesou. Só por eu poder, assim, ter a liberdade de ir e vir. Sabe? Não ter que ficar presa numa tomada, morrendo de medo que o tubo escape. Que aconteceu isso duas vezes no hospital. E eu não ter como respirar. E aí fui fazer fisioterapia, reabilitação. Primeiro fui para Boston, aí não gostei do lugar. Mudei para Pittsburgh, fiquei lá sendo sabatinada ali pela equipe médica, tipo, tudo que eu deveria fazer, né? Se eu tivesse uma dor de cabeça, se eu tivesse que ensinar uma pessoa a passar uma sonda para eu fazer xixi, se eu tivesse que ensinar uma pessoa totalmente leiga a fazer um alongamento no meu corpo, tudo isso em inglês, né? E aí eu cheguei aqui no Brasil. Eu falei, gente, mas que escassez, porque aí chega uma equipe de enfermagem na minha casa e ninguém tinha absolutamente noção de nada, sabe? Não era um conhecimento específico como aquele que eu tinha vivido ali. E aí que começou a cair a ficha, assim, o que é viver no Brasil com uma deficiência? E assim, só o fato de eu ter ficado no ICE, de eu ter ido para os Estados Unidos, já deu para ver que eu tive toda uma estrutura e recurso para fazer isso, para ter uma boa cadeira, para ter todo um aprendizado e chegar aqui, e graças a Deus até hoje, ter alguém do meu lado 24 horas por dia, Simone, minha fiel escudeira, que sem ela eu não faço absolutamente nada, eu não como, eu não faço xixi, eu não, né, não me coço, não faço nada. Só que é uma situação totalmente exceção, porque quantas pessoas no Brasil, né, têm condição de ter alguém do lado e todo esse recurso e, assim, não precisa ter uma lesão tão grave quanto a minha, né, para ficar numa situação muito difícil. E isso me incomodou, porque...
Tudo bem?
Tudo bom? Porque realmente, acho que para todo mundo faz diferença ter ou não recurso. Mas no caso de uma deficiência, ter ou não recurso é ter qualidade de vida ou viver numa condição praticamente subhumana. E fui presenciando isso, né, em São Paulo. Aí eu queria sair, chegava num lugar, tinha escada. Aí eu virava para o meu motorista e falava, me carrega. Aí eu conseguia transpor as barreiras e os limites, mas eu comecei a ver que realmente é uma cidade muito difícil. E eu fundei uma organização chamada Projeto Próximo Passo, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, e comecei trabalhando assim, de cara com fomento à pesquisa de cura de paralisias, assim, que sempre foi um assunto que me encantou e que, na verdade, é um trabalho que eu faço ativamente até hoje. E comecei esse trabalho, comecei a viajar, conhecer laboratórios de pesquisa fora do Brasil, trazer profissionais para cá, fazer eventos para levantar recurso para pesquisa aqui no Brasil. E, paralelamente a isso, fui conhecendo várias pessoas com deficiência e acabei querendo investir no esporte. Tanto que hoje essa organização fica dentro da Fórmula Academia. E a gente tem 70 atletas com deficiência que competem aqui no Brasil, fora do Brasil, viajam. E para mim foi muito gratificante assistir essas pessoas chegando sem esperança, às vezes deprimidos, tal, e se transformando totalmente por ter tido uma oportunidade, né, de treinar numa academia como a Fórmula, de fazer trabalhos, tal. E tudo isso, assim, teve uma passagem muito importante que eu gosto de contar, que, como eu disse, eu sou psicóloga, mas nunca tinha clinicado, e eu passei praticamente um ano e meio da minha vida que eu acordava de manhã, tomava café, fazia lá uma fisioterapia, fazia xixi, fazia cocô, tomava banho, e depois de fazer tudo isso, já era hora do jantar, já estava na hora de dormir de novo. Então, assim, tipo, meu dia era viver eu mesma 24 horas por dia. E chegou uma hora, assim, eu fui conseguindo administrar melhor isso, né, para sobrar um pouquinho mais de tempo, mas basicamente era isso. Até o dia que eu falei assim, puxa, eu queria fazer alguma outra coisa, né, que não fosse eu, para não virar uma chata, né, que, assim, inevitavelmente aconteceria. E eu procurei a faculdade que eu tinha feito e consegui, em poucas semanas, me matricular para fazer a residência clínica da psicologia. E foi, assim, um ritual de passagem que foi um presente, porque de um dia para o outro eu tive que parar de olhar para o meu umbigo para ouvir o outro que estava ali na frente falando do problema dele, entendeu? Não era mais o meu, entendeu? Não era, ai, a tetraplegia, os braços, as pernas que não mexem. Não era mais isso. E esse ritual de passagem, assim, foi fundamental para para a minha vida até, né? Para a forma como eu me dedico para melhorar a qualidade de vida das outras pessoas. E até que, assim, eu sofria demais com os meus atletas que não conseguiam muitas vezes chegar no treino, não conseguiam ir nas competições, porque não conseguiam circular nas calçadas, transitar com o transporte. Foi quando me deu essa vontade de fazer um trabalho maior. Aí chegava assim, agora é a hora de mudar a cidade, porque assim não dá. E foi quando eu me candidatei a vereadora. Só que, assim, eu nunca tive ambição política, assim, ah, eu sonho em ser vereadora, deputada ou qualquer coisa parecida, mas aquela vontade de transformar. E tinha muito pouca experiência e, na verdade, eu me candidatei um mês e meio antes das eleições, foi quando eu decidi mesmo ser candidata. E fiz aí uma campanha na rua com o Santinho, aonde eu consegui aí, né, porque com as calçadas do jeito que são, e sem dinheiro, assim, sem investimento, sem nada, sem propaganda. E foi muito bacana, porque as pessoas falavam assim, ah, eu vou votar em você. E eu falava assim, puxa, eu queria melhorar as calçadas de São Paulo, porque eu, por exemplo, não consigo circular. E assim, hoje na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, se a gente somar deficiências e quem tem mobilidade reduzida, que são idosos, gestantes, obesos, a gente tem 3 milhões de pessoas que, assim, que a gente não vê, né? São paulistanos invisíveis que ficam presos em casa. E aí eu tive uma votação super expressiva, só que o então prefeito José Serra acabou me chamando para conduzir uma secretaria, que foi a Secretaria da Pessoa com Deficiência, uma secretaria inédita no Brasil, e que no primeiro momento ele criou a secretaria por decreto, me nomeou secretária, e hoje, né, eu tive o prazer de aprovar essa secretaria na Câmara Municipal. Então, assim, ela foi aprovada por lei no final do ano passado, quer dizer que é uma secretaria que veio para ficar. E, na verdade, também aprendi a ser secretária sem ser secretária, né? Porque, assim, não tinha esse conhecimento. E depois de 2 anos na secretaria, eu acabei assumindo a minha vaga na Câmara Municipal como vereadora. Então, eu estou na Câmara há 1 ano e pouco, né? E este foi o meu percurso. E agora eu acho que é um debate, né? Uma conversa que a gente vai ter.
Mara, eu estava dando uma olhada nos projetos de lei que você está envolvida, que você esteve envolvida e continua envolvida, e eu vi que você é uma vereadora muito atuante.
seja, são 4, 5 leis aprovadas, são outras leis que você está trabalhando e está buscando aprovação. E eu fiquei, você vê que são leis, obviamente, muito voltadas ao público específico e à questão que você batalha. Então, gostaria de escutar um pouco de você essa visão de você conseguir ter um vereador que é atuante e ele poder reverter, ou seja, a legislação de uma maneira que dê um impacto na sociedade e na vida das pessoas. Porque como buscar, né, essa inter-relação entre o seu vereador, que ele esteja o seu representante, um representante ativo dos seus interesses, né, que é o que a gente está tentando procurar motivar as pessoas a almejarem isso. Então, a gente vejo mais você como uma exceção do que como uma regra, quando eu vejo que tem 5 mil projetos de leis que estão sendo colocados, estão na pauta, e tem... Desses 5 mil, você olha, eu olhei lá uns 500, e dos 500, uns 300 dele tem nome de rua, nome de logradouro, medalha de São Tomé de sei lá o quê. Então, ou seja, como é que a gente transfere, né, essa responsabilidade, que ela seja mais eficiente para a Câmara, né?
Então, existe uma coisa lá na Câmara que eu também desconhecia, e às vezes eu achava que, né, quanto mais projetos de lei... E, claro, se fossem de qualidade, talvez mais atuante, melhor seria o vereador, né? Mas lá não é bem assim que as coisas acontecem, porque os projetos, eles são aprovados por acordo. Então, tem lá a mesa diretora que dirige a Câmara e decide que hoje todo vereador tem que entregar um projeto, que esse projeto vai para aprovação. Ele pode não ser aprovado, mas a quantidade de projetos que vai acaba não dependendo muito do vereador, acaba dependendo desses acordos que são feitos. Então, assim, hoje os vereadores têm que trazer 3 projetos de lei. Aí coloca-se os projetos de lei e eles ficam tramitando nas comissões. Então, muitas vezes, eles ligam lá e falam assim, olha... Hoje tem que ter um projeto de lei que já foi aprovado em primeira votação, que são sempre 2 votações. Então, muitas vezes, assim, isso engessa totalmente o vereador, porque não, é impossível um vereador que esteja lá, por exemplo, há um ano, como eu, aprovar um monte de projeto. Não, porque assim não tem como, né? Porque assim os projetos são aprovados por acordo. Uma coisa que pode acontecer, que aconteceu comigo, foi muito bacana, é assinar projeto com outros vereadores. Porque, né, você acaba entrando em outras situações que entra um projeto meu no acordo, entra um do outro vereador que eu assinei junto. Então, isso acaba alavancando mais de um projeto. Agora, assim, como projeto de lei, eu trabalho, sim, focada na pessoa com deficiência. Porém, é muito mais amplo que isso. Porque eu acredito, é óbvio, que se a gente tiver uma cidade que seja uma cidade inclusiva, acessível, humana para quem tem deficiência, ela vai ser uma cidade muito mais bacana para todo mundo. Então, assim, se a gente tiver uma calçada decente, o que facilita demais a vida da pessoa com deficiência, ela vai ser uma cidade com calçadas maravilhosas, o que torna as nossas vidas muito melhores, né? Então, assim, é uma forma de você nivelar a cidade totalmente pelo alto, entendeu? Se você tem um transporte, porque você pode ter um transporte, um ônibus com um elevador, o que é uma tecnologia obsoleta, é uma tecnologia que atrasa todo o sistema de transporte, tem manutenção cara, muitas vezes o cobrador ou o motorista não sabem operar aquele sistema, ele quebra no meio e demora no mínimo 6 minutos para colocar um cadeirante dentro do ônibus. Então é inevitável que todo mundo dentro do ônibus, a hora que vê um cadeirante no ponto, fala, não acredito, porque está todo mundo com pressa, isso é totalmente humano. Aí se você pega e coloca um ônibus que tem piso baixo, ou seja, todo mundo faz o embarque e o desembarque em nível, você não precisa subir escada, você está contemplando o idoso, você está contemplando o anão, Por exemplo, nenhum anão vai ficar esperando naquela plataforma, né? Ninguém vai fazer isso para facilitar o acesso de um anão, não. Ele sobe no ônibus ajoelhado. Aí você facilita para uma mulher que usa saia justa, você facilita para um obeso, você facilita para o cadeirante, para todo mundo, né? Então, assim, isso sim é um sistema universal, que é isso que eu batalho muito, né? Para que as coisas tenham esse desenho universal, que é um desenho que contempla toda a diversidade humana, que é bom para mim, é bom para você, é bom para o idoso, é bom para o baixinho, é bom para o altão. E é mais ou menos nessa onda que os projetos vão caminhando. Mas tem aqueles extremamente específicos mesmo.
Nessa prioridade de pauta, né, eu vejo que você faz parte de uma comissão que acho que é uma comissão importante, né, comissão de transporte, que é um problema hoje que em São Paulo, acho que trânsito e logística é um problema de todos. A Câmara está olhando legislações e que tipo de legislações que a gente pode tentar implementar numa cidade como São Paulo para melhorar
o trânsito.
O trânsito e qualidade de vida das pessoas como um todo.
Então, começou agora nesse novo ano, na Comissão de Transporte, porque tem vários assuntos dentro de transporte, mas seria uma subdiscussão só para discutir o trânsito na cidade. E a gente está lá discutindo. Então, assim, tem várias questões. Primeira, a gente tem 6 milhões de carros na cidade, sendo que 2 milhões desses carros não pagam IPVA. São carros que estão irregulares. Então, assim, se houvesse uma fiscalização que conseguisse, né, detectar os carros que não pagam IPVA, já daria uma super aliviada se pudesse tirar esses carros de circulação. Depois, é uma cidade que não tem, por exemplo, facilidade de pátios de estacionamento para que você possa guinchar carros que estejam estacionados de forma irregular. Então, você pega em Roma, o cara para no lugar errado, o carro dele é guinchado, ele vai ter que fazer uma viagem para buscar esse carro nesses pátios de carros guinchados. Então, assim, a gente não tem os guinchos, a gente não tem os pátios e os marronzinhos, eles acabam... Eles ficam lá, multam, mas o carro continua lá, atrapalhando o trânsito, né? E você vê aqui, por exemplo, no jardim, está cheio de placa. Ah, pode estacionar segunda, terça e quarta, de tal horas a tal horas. Uma cidade com o trânsito que tem em São Paulo, assim, já é razão para você começar a eliminar esse tipo de placa. E aqui não pode estacionar, porque senão ninguém anda. Nossa cidade está parando, né? Então, assim, são várias ações e, dentre elas, inclusive, aumentar demais o número de marronzinhos, porque é muito pouco o número de funcionários do CET que circulam e que, né, poderiam realmente ensinar e conduzir e não só multar, porque, infelizmente...
Orientar.
E, assim, e às vezes, muitas vezes, obrigar a tirar o carro de lá, né? Então, tem várias ações aí que estão sendo pensadas, inclusive com o pedágio urbano, proibição de caminhão dentro da cidade, né, em determinados horários. A gente conta também com o rodoanel para que isso aconteça. Mas a situação está caótica, né?
Mas a sociedade civil, como é que ela participa e como que a gente pode realmente ver... Ou seja, a gente está discutindo, mas... A gente tem um horizonte para tomar decisões que provavelmente não vão ser populares para quem tomar talvez essas decisões, porque o impacto nunca é imediato, né? Ele é de médio a longo prazo, até a educação. Ou seja, vê essa mudança nesse mandato ou é algo que tem que acontecer no que vem? Porque aquela coisa do remédio ruim é melhor dar logo no começo que daí no final o pessoal esquece.
Ah, eu acho que, assim, algumas medidas com relação ao trânsito não dá para esperar o próximo mandato. Porque São Paulo, assim, não é que vai parar, ele já quase que parou mesmo. E as comissões, elas são feitas totalmente abertas para o público participar. Isso que é interessante. Então, por exemplo, alguém tem muito interesse, tem ideias com relação a trânsito, se vai lá e pesquisa os horários da comissão de trânsito, transporte, vai lá, senta e participa. Participa, pede a palavra, dialoga, pede que se faça requerimento, entra com projeto. Assim, são comissões que vereadores ficam sentados numa mesa de frente para o público, né? Justamente para que haja essa participação. Então, assim, e é super importante. Olha, eu vejo, assim, a riqueza de poder receber e-mail da população, dando sugestões, fazendo críticas. Para mim, por exemplo, com relação à acessibilidade, nossa, é fundamental. Porque como é que eu vou saber tudo que está inacessível na cidade se alguém não me contar? Então, assim, cada vez que eu recebo e-mail falando de calçada, falando, sabe, de algum estabelecimento que não conseguiu entrar ou que não tem funcionário preparado para receber, nossa, isso é uma joia para mim, né? É, assim, é uma ferramenta que eu tenho para trabalhar. Então, assim, eu acredito que de todas as formas, seja e-mail para vereador, seja participação ali, e-mail para secretário, assim, e conheço. O secretário André Matarazzo responde e-mail por e-mail, entendeu? Assim, não é outra pessoa que responde, não é uma coisa que ele deixa para amanhã. E faz essa interação com a população. Eu acho, assim, muito bacana, né? Uma forma de realmente melhorar a gestão pública e a participação da sociedade civil.
Mas a sociedade que participa é só a sociedade aqui
ou do outro lado do Rio também, ou seja, as periferias da cidade? Como é que estão os deficientes nas periferias?
Muito mais que a sociedade daqui. As pessoas que frequentam a Câmara Municipal mesmo, que vão nas comissões, imagina a comissão do idoso, comissão de saúde. Ah, são pessoas que eu acho que têm uma necessidade muito maior. A comissão de transporte tem, assim, vai assim, tem dia que aquilo lota de motoboy, tem dia que lota dos ex-pirueiros, né, que agora são as cooperativas e vão lá, tem dia que lota as pessoas na região sul que ficaram com transporte super precário e não conseguem pegar ônibus. Então, assim, geralmente quem participa mais é do lado de lá do Rio. Agora, pessoas com deficiência, tem aquelas pessoas com deficiência que não são privilegiadas financeiramente, mas que ainda assim têm um trabalho ou têm uma aposentadoria e que conseguem chegar em algum lugar. Agora, tem os casos, assim, absurdos, que eu vejo com os meus próprios olhos uma pessoa com deficiência numa favela, assim, em lugar que para ela conseguir sair de lá, ela tem que ser carregada por escadas, carregada por morro. Eu sei que às vezes eu vou visitar e ver o que está acontecendo, e eu já cheguei em lugar, assim, que ter que pular, sabe, vários murinhos na favela que eles vão fazendo para conter enchente, e chegar assim, demorar tipo 30 minutos para conseguir chegar na casa de uma senhora que eu fui lá conhecer, que tinha uma doença degenerativa. Então, imagina, né? Esses são os paulistanos invisíveis. E acontece uma coisa aqui que, assim, que é cruel. Porque a gente tem hoje em São Paulo 1,5 milhão de pessoas vivendo em áreas invadidas. Então, assim, se a área é invadida, a área não é da prefeitura, é uma área particular, então a prefeitura ela não pode entrar e fazer nenhum tipo de benfeitoria. É contra a lei. Como é que a prefeitura vai entrar numa área particular para fazer um recapeamento, ou limpeza de córrego, ou canalizar um esgoto? Então, assim, tem áreas que você vai, que, assim, é um buraco só, é esgoto a céu aberto, toda a eletricidade é gato, aqueles fios emaranhados no chão com as crianças brincando em volta. A água também é puxada de algum lugar que fica do lado do esgoto. Assim, as pessoas vivendo ali, muita gente com deficiência, muita gente com situação, e a prefeitura não pode fazer nada. Isso é cruel mesmo, cruel.
Meu nome é Fábio, tudo bem? E eu queria dizer que eu estou impressionado, assim, com você, com a tua história, com o brilho nos teus olhos, e é um prazer estar aqui. E eu vi que você partiu para um lado, assim, de vida pública, né? Mas você contou a história aqui para a gente de quando você resolveu sair para o mundo, que você foi atender aquelas pessoas e que você viu que, na realidade, eu acho que você deve ter passado para elas uma coisa assim muito incrível. Como foi isso com você? Você acha que você tem essa mesma condição de passar isso na política? Sendo que a política é um conchavo, são acordos, são uma porção de coisa. Você acha que esse é um contato importante, mas eu digo, esse contato humano que você teve com essas pessoas, você preserva isso? Você continua tendo isso para mudar a forma como as pessoas pensam em si própria? Que é uma coisa que eu acho que é a chave para se mudar como as pessoas vivem, né? Eu acho que você deve saber disso muito melhor do que todo mundo aqui. E esse é o tipo de inspiração assim, que eu tenho quando eu vejo você falar. E eu acho lindo que você se dedique à política, mas eu acho que o teu social, assim, de repente, se é uma coisa que você não faz muito, pelo que eu estou vendo, a gente está falando pouco disso, né? Você deveria fazer mais, porque você é linda, assim. E você entusiasmaria uma porção de gente a viver de uma forma diferente. É um depoimento meu aqui, assim. Eu acho que isso... Parabéns, eu estou entusiasmado aqui em te ver falar.
Que bacana, legal. Mas você sabe que, parabéns. Assim, é uma coisa inevitável, sabe? O contato com o outro. Primeiro que, assim, é muita gente com deficiência que me procura, né? Ou que vai no gabinete, ou muitas vezes uma pessoa precisa de uma cadeira de rodas. E pede, aí assim, eu quero saber por quê, né? Porque assim, eu já encontrei uma vez num evento uma mãe falando assim, ah, é porque meu filho precisa de uma cadeira de rodas, eu não consigo essa cadeira. E eu ainda comecei a sugerir vários lugares que ela poderia inscrever o filho dela para ter a cadeira. Aí depois de um pouco ela falou assim, eu vou buscar meu filho em casa. Eu achei que ia chegar uma criança sem tônus no corpo, no colo, né? Aí vem um menino andando, né, todo bonitinho e tal, andando e tal. E fiquei olhando para o menino, eu falei assim, nossa, para que ele precisa da cadeira? Então ela falou assim, ah, é porque ele desequilibra um pouco e às vezes ele cansa. E aí eu fiquei olhando o menino e falei assim, mas o que ele tem? E na verdade o que ele tinha é uma coisa que, assim, não é para o menino sentar numa cadeira de rodas, pelo contrário. É assim, é para ele exercitar e ganhar força muscular, entendeu? E assim, tipo, era da cabeça da mulher que o menino precisava de cadeira. Então, assim, é muito importante você saber, né? Por que a pessoa acha que alguém precisa de uma cadeira. E aí, e muitas vezes quando eu vou aprofundando, eu chego numa senhora igual essa dona Maria Lúcia, que eu fui visitar numa favela, no Jardim Comercial, que era uma senhora que tinha uma doença, não sei se vocês já ouviram falar, chama esclerose lateral amiotrófica. É uma doença, assim, que, puxa... Ah, eu acho que é uma das piores doenças que tem. E muita gente tem essa doença. E acontece quando a pessoa começa a perceber que algo está estranho e consegue um diagnóstico, porque perdeu a força na mão, não consegue abotoar um botão, tropeça, desequilibra, 60% do sistema nervoso já era. Hoje... Uma pessoa que, de repente, assim, começou a desequilibrar e hoje está numa cadeira de rodas, não fala, já tem que respirar num aparelho à noite. É a irmã do Luciano Zafir, por exemplo, a Alexandra Zafir. Que, assim, foi uma coisa, assim, de menos de um ano. E, assim, é avassaladora. E eu fui visitar essa mulher lá, cheguei lá, é óbvio, ela morava, né? Ela morreu faz 2 semanas. Numa área invadida e precisava de um respirador artificial. E aí foi quando eu percebi que eu xinguei tanto o respirador quando eu tive que respirar nele, para aquela mulher, assim, era o contrário, né? Para ela era a única esperança de vida. Só que num lugar onde toda eletricidade é gato, acaba a luz, a mulher morre. Olha a situação, né? E assim como tem essa doença, tem várias outras doenças progressivas, degenerativas. Por isso que eu brigo tanto, que nem uma maluca, para que aprovem pesquisa com célula-tronco embrionária, porque assim é a única real esperança de um dia existir um tratamento para doenças fatais como essa, que matou essa senhora. E assim, eu chorava, feito uma criança, parecia que era uma parente muito próxima, porque... A sensação de ter ido lá, ter percebido que isso poderia acontecer com a mulher, conseguir várias coisas para melhorar a vida da mulher e não ter dado tempo, nossa, foi uma sensação horrível. Então, assim, esse contato, sabe, de olhar uma pessoa, querer saber, ai, que almofada você usa, entendeu? Assim, né, você tá sentada direito no lugar, porque dependendo da almofada, ela vai ter ferida na bunda. Se tiver ferida na bunda, ela pode ter infecção, pode morrer, pode viver numa condição super péssima. Se ela tiver informação para ter uma cadeira boa, que ela pode ter uma cadeira boa distribuída pelo SUS, né? E essa informação que muitas vezes não chega. Não chega. Essa história que eu falei dos ônibus, hoje em São Paulo tem 2.280 ônibus de piso baixo. É um número, assim, arrasador. Assim, é maior que toda a frota de ônibus acessível do Brasil inteiro, né? Assim, é bastante, é bacana. Apesar da frota ser uma frota de 15 mil, a frota em São Paulo. Mas quando você chega na periferia, as pessoas não sabem. Elas continuam reclamando que não tem ônibus, continuam reclamando de tudo isso porque a informação não chega. Então, às vezes, você faz e não adianta nada, porque as pessoas não ficam nem sabendo o que aconteceu. Então, assim, além de fazer e fazer direito, porque não adianta você ficar fazendo aqueles projetos de lei, sabe, que o vereador vai dormir sossegado à noite e fala, ah, eu fiz um projeto para cego. Aí, quando eu estava na secretaria, apareceu um projeto de lei lá que era para colocar umas placas em braille quase no teto do ônibus pro deficiente visual saber se locomover dentro do ônibus. Eu falei assim, mas gente, primeiro, como é que o cego vai saber que lá em cima tem essa placa em braille? Depois, assim, o cara vai ficar se esticando, feito louco, para saber a configuração do ônibus. Assim, ele vai dar 3 passos e conhece o ônibus muito mais fácil. Então, assim, isso acontece muito, de ter projetos que a pessoa fez com boa vontade, porque alguém pediu, mas, assim, não aprofundou no assunto para fazer um projeto de lei que fosse realmente fazer diferença, né? E sabe o que diferença faz para um cego? É ter, por exemplo, um alto-falante, né? Uma informação sonora de onde ele está. Tipo, Jaguaré. Entendeu? Essa informação dá para ele toda a liberdade, que ele não tem que ficar pro cara do lado falando assim, escuta, onde a gente está? Qual que é? Parou aonde agora? Né? Que deve ser super chato ele ter que ficar incomodando o vizinho. E assim, um sistema que fale para dentro do ônibus e fale para fora do ônibus, porque o cego que estiver fora, ele também pode, né, se beneficiar da informação. E é uma coisa assim, até legal de vocês saberem que, poxa, a gente tem em São Paulo 650 mil cegos, né? E assim, o cego, ele, se você, quanto mais ferramenta você dá para qualquer tipo de deficiente, seja cego, surdo, deficiente mental ou físico, né? Então assim, eu tenho uma boa cadeira, o cego pode ter um software de voz, ele navega na internet, responde e-mail, faz tudo o que ele quer no computador. Aqueles pisos podotáteis, que são aqueles pisos que coloca em calçada. Então, tem o de emergência, que são aquelas bolinhas onde o cego sente com a bengala e ele para. Ele sabe que ali ou é a rua, ou é a entrada de um estabelecimento, ou é um telefone público. Telefone público, se não tem isso, ele está com a bengala, primeiro ele bate a cabeça no orelhão. Aí depois ele percebe que o orelhão está ali, porque a bengala só vai tocar o pé do orelhão depois que ele já estourou a cabeça. E tudo isso vai ferramentando o cego para ter total autonomia, entendeu? Se ele consegue circular na rua igual o piso que a gente fez na Paulista agora, ele tem o piso direcional, ou seja, são aqueles feixes paralelos que percorrem a Paulista agora na calçada, de faixa de travessia a faixa de travessia. Então, assim, os próprios cegos falam, agora ficam perguntando, ah, você precisa de ajuda? Eles falam, não preciso, porque eles vão sozinhos. Aí eles chegam para trabalhar num lugar, tem lá esse software de voz. Continua. Então, assim, quanto mais ferramenta, você vai diminuindo a deficiência. Por isso que eu falo assim, que eu sou um ótimo exemplo, porque apesar de eu não mexer nada do pescoço para baixo, eu esqueço que eu uso cadeira de rodas e que tem esse detalhe na minha vida. Porque eu consigo fazer as coisas, eu vou fazendo, vou conseguindo fazer. Aí eu escrevo lá para a TPM todo mês, consigo escrever, tenho meu programa de rádio, vou lá, trabalho. Quando eu era secretária, eu fiz o presidente da Câmara deixar a Câmara totalmente acessível. E foi maravilhoso, porque quando eu assumi, eu posso subir no plenário e falar como todos os vereadores. Então, assim, eu não fico lembrando que eu tenho deficiência. Por quê? Porque tem estrutura, tem facilidades, né? Aí, a hora que essas facilidades desaparecem, por exemplo, se tirar a Simone daqui. Tirou a Simone daqui, aí eu lembro. Eu falo assim, puxa, eu não me mexo, né? Porque aí...
Meu nome é Ana Luísa e eu acompanho você já faz tempo. Inclusive, votei em você. Mas eu não sou uma pessoa muito fã da política, mas eu noto que você é bastante articulada, você está com o André Matarazzo, com o Serra para lá e para cá e tal. Desde o tempo que você assumiu, que você começou a trabalhar com política, quais foram os projetos que realmente fizeram diferença e que você fala, ah, valeu a pena eu estar aqui? Se teve, deve ter tido, eu tenho certeza, que tiveram muitas coisas, mas assim, as coisas que realmente valeram a pena, você falar agora, fez diferença.
Eu não sou apaixonada pela política. Na verdade, sim, eu sou apaixonada assim, para melhorar as coisas, né? E na verdade, assim, há muitos anos atrás que eu conheço a filha do Serra e sempre fui amiga dela. Então, assim, não é... Eu não conheci o Serra por causa da política, nem... Assim, não, nunca foi, assim, sabe? Uma paixão. Eu lembro que assim, a minha mãe falava assim, ah, por que você não se candidata a vereadora? Foi muito por causa dela que eu me candidatei. De tanto que ela me enchia, de alguma hora eu falei assim, ah, para ela parar de falar isso. E eu achava que ela estava ficando louca, te juro. Eu falei assim, gente, eu não tenho nada a ver com vereadora. Tá? E hoje eu agradeço, porque assim, me apaixonei pela possibilidade de trabalho que dá para fazer. Né? Agora, se eu te falar assim, de quando eu assumi na secretaria, eu acho que muita coisa bacana. Então, assim, a questão dos ônibus. Quando eu assumi, tinham 300 acessíveis. Hoje tem 2.280. Assim, é uma grande evolução. Depois, uma coisa assim que... Todo projeto... Porque, assim, para você trabalhar para melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência, então vamos dizer que a gente faça um super investimento no transporte. As pessoas não vão ter para onde ir. Ou então você faz um investimento em educação. Elas não vão ter como ir. Então, assim, não adianta. Você tem que fazer um investimento em educação, na área de trabalho, saúde, esporte, cultura. Tem que ser em todos os lados. Né? E além de fazer esse investimento, esse trabalho assim, holístico, o que acontecia? Essa secretaria ela não podia fazer, operacionalizar tudo isso... que ela ia ter que ter o maior orçamento da prefeitura. Então, na verdade, ela tem o menor orçamento da prefeitura, mas com um poder pedagógico, assim, de ensinar. Ensinar os secretários, ensinar os subprefeitos, ensinar todas as camadas da prefeitura e principalmente o prefeito sobre o que é o universo da pessoa com deficiência, quem são essas pessoas. E fazer com que todos os secretários façam. Então, assim... Além das diferenças, assim, dos projetos. Então, a gente conseguiu capacitar todos os técnicos em educação física na rede municipal de esporte. Isso fez o quê? Com que aumentasse a frequência de pessoas com deficiência dentro dos clubes municipais. Porque hoje eles sabem quais são as modalidades do paradesporto para receber essas pessoas. Aí, dentro da cultura, sempre esbarra na capacitação e formação de profissional. Aí, assim, treinamos profissionais nos museus, tornamos os museus municipais acessíveis e fazemos visitas monitoradas para surdo, cego e deficiente visual. Então, assim, eles passam a ter acesso à cultura através disso. Aí, na saúde, foi criado 31 núcleos de reabilitação dentro de cada subprefeitura. Que o que faz isso? Desafoga a ACD... O HC, o Lar Escola São Francisco, que são os grandes centros, e as pessoas podem ter reabilitação próximas à casa delas, né? Que São Paulo é um planeta, né? De tão grande. E aí, assim, continuando, empregabilidade. A gente fez dentro dos centros de apoio ao trabalho, que é um lugar que todo trabalhador vai, para procurar emprego. A gente fez um atendimento prioritário às pessoas com deficiência e a gente criou um currículo online, que as pessoas podem se cadastrar via online, e as empresas que precisam contratar pessoas com deficiência para cumprir aquela lei de cota que obriga a contratação, elas cadastram as vagas nesse centro. Então, assim, em 2 anos a gente conseguiu empregar 1.000 pessoas com carteira assinada. Assim, outra super transformação. Então, assim, todas as áreas tem. Calçada. Calçada é um assunto ótimo, né? Porque eu recebi e-mail o dia inteiro de pessoa reclamando da calçada, que não sabe que aquela calçada é responsabilidade do munícipe. Assim, por lei, a calçada não é responsabilidade da prefeitura. É o munícipe que é responsável pela calçada na frente da casa dele. E o que a gente fez foi padronizar a calçada. Então, hoje, você quer consertar a calçada na frente da sua casa? Se você consultar a prefeitura, o que seria maravilhoso se essa informação chegasse em você, né? Que você tem que consultar. Você ia saber quais os pisos que são aprovados, que são pisos acessíveis, são pisos que não escorregam, que não vai fazer o idoso torcer o pé. Quais pisos, como essa calçada deve ser feita, qual a inclinação, onde você vai pôr o vaso, porque assim não é onde você quer, no meio da calçada. Onde fica o mobiliário urbano, que são os bancos, postes, telefones. Então, assim, tudo isso foi padronizado. Né? E até falando de projeto de lei, eu acho que assim, um projeto de lei que eu acho que assim, é um dos mais importantes meus, ele chama Programa Emergencial de Calçadas. Então, o que acontece? Não só não é a responsabilidade da prefeitura fazer calçada na frente de vias locais, né? A prefeitura só pode fazer nas vias estruturais, que são as grandes, tipo Rebouças, Faria Lima, Paulista. Ela não é responsabilidade, como ela não podia, né? E eu mudei, que era uma lei do Jânio Quadros, de 88, com a minha lei eu revoguei, fazendo com que a prefeitura possa fazer a calçada. E aí, quando secretária, eu criei um sistema logístico que foi alimentado por todos os serviços que a prefeitura oferece. Então, tem lá creche, escola, cinema, museu, correio, farmácia, supermercado, tudo. Aí, alimentamos o sistema com essas informações e o sistema nos dá quais são as rotas mais estratégicas em cada subprefeitura para consertar calçada. Ou seja, o sistema diz quais são as rotas que têm concentração de serviços, os principais. Tudo isso em sinergia com embarque e desembarque de transporte. E aí eu fiz a lei obrigando a prefeitura a consertar calçada nas rotas estratégicas. Essa foi sancionada agora pelo Kassab. Então, hoje a prefeitura está obrigada em toda São Paulo a consertar as calçadas nessas rotas, que são as rotas prioritárias de serviços. Então, assim, isso é uma grande mudança, né? Por mais que a gente tem 30 mil quilômetros de calçada e a prefeitura até hoje fez 200. Mas pelo menos já começou, né? É o pontapé inicial. E agora o que mais precisa é conscientizar a população para que ela comece a fazer também no padrão correto, né? Nessas vias para facilitar o acesso de todo mundo.
O município podia ter desconto no IPTU, né? Fazer essas coisas.
Eu tentei, porque assim, a ideia era o município conserta e recebe um desconto de IPTU.
Claro.
Só que você não tem noção do que é aquela prefeitura, o jurídico da prefeitura. Assim, que tudo não dá, entendeu? Tudo não dá. Até onde, em qual envelope ia o desconto de IPTU foi um impedimento. E aí chegou uma hora, o próprio Kassab virou e falou assim: olha, quer saber? A gente faz a calçada e a prefeitura paga. Assim, de tão saco cheio que ele ficou, que a gente não arrumava brecha jurídica para fazer as pessoas pagarem a calçada. Porque a ideia é que a prefeitura fizesse e mandasse a conta. Aí sim a gente ia conseguir consertar muito lugar da cidade. Mas não conseguimos.
Eu sou a Roberta. Queria saber se não tem um jeito de você fazer as construtoras serem obrigadas a construir o padrão.
Então, elas já são. Porque assim, uma construtora vai fazer um empreendimento imobiliário, um prédio. E assim, a calçada é responsabilidade dessa construção. Inclusive, para alvará, para ter a BITSE, está incluído ali nos itens a calçada. Ela tem que ser uma calçada do padrão que a prefeitura determina e uma calçada decente. Então, as bancas de jornais, teoricamente, têm lugar certo para elas, porque a calçada, o segredo da calçada é que ela tem que ter, no mínimo, 1,20 m de área livre. É a faixa livre de circulação, 1,20 m. Ela tem que ter, no mínimo, 70 centímetros, porque se a calçada for maior, pode ter um espaço maior. 70 centímetros pro mobiliário urbano, que seriam os postes, os bancos, o telefone público, caixa de correio. Aí tem um grande problema que são as concessionárias, ou então os postes que já estavam. Eles têm que ser transferidos de lugar. Por exemplo, na 12 de outubro, na Lapa, está toda restaurada. E tem uma rampa, né, uma guia rebaixada, assim, de acesso à faixa de travessia, com um poste no meio. Eu já tirei foto daquilo, mandei para o CET. Aí ele, nossa, que horror, o Oscar Angela falou para mim. Estamos providenciando essa semana, já faz um mês e meio. Porque o que acontece? Fica uma briga da Eletropaulo com o CET, da Secretaria de Transporte, que foi quem pagou a obra, e fica lá que ele joga o que é de quem, entendeu? Isso... Ai.
Mas quem que pode remover a banca?
A banca? A prefeitura pode proibir de colocar a banca no lugar errado.
Bom, boa noite. Eu sou Elana. Tive o prazer de trabalhar com o Rodrigo Mendes durante 2 anos e meio.
Ai, que legal.
Então, eu acompanhei muito essa questão da acessibilidade, da diversidade. E, assim, eu tenho um dado que eu não sei se você... teve acesso há um mês e meio atrás, teve Conjuve, teve Conjuve no Rio de Janeiro, Conselho da Juventude, e dentro das 6 demandas dos jovens, tem uma, Conjuve é o Conselho da Juventude, né? Eles colocam a circulação, e isso é muito bacana, é sintomático, porque eles não estão falando de transporte, eles estão falando direito à circulação. Então, todas as outras demandas, que eram 6, e eu não estou lembrando da 6ª aqui, não lembro, que é educação, saúde, acesso à cultura e trabalho, aí tem essa 6ª que eu não lembro, mas a circulação é a primeira. Então, é uma coisa bem bacana. Por que eu acho que tem a ver com o que ela estava colocando? Porque é uma questão assim, há alguns anos eu venho me perguntando como que funciona a comunicação entre as organizações e a Câmara de Vereadores, que é o primeiro passo, né? Porque, veja só, a abrangência que tem algumas organizações de base, em especial, traz informações vivas, né? Existe alguém já pensou na possibilidade de ter uma forma de trabalhar em rede junto ao poder público?
Bom, primeiro, quando eu assumi na prefeitura, junto com a secretaria que já existia, a secretaria foi criada. Porém, já existia há alguns 20 e poucos anos o Conselho da Pessoa com Deficiência, por exemplo. Qual que é a função de um conselho, né? É justamente trazer a demanda da sociedade civil, trazer a demanda para o executivo para que ele possa executar a política pública em cima dessa demanda que o Conselho traz. Só que assim, nossa, no dia que eu assumi, eu fui praticamente apedrejada pelo Conselho. Primeiro, assim, como que o Serra escolhe uma pessoa que não era do Conselho? O Conselho era composto de 7 membros, cada um representando uma deficiência. Aí depois, por mais que eu abrisse a porta, quisesse dialogar, trocar ideia e fazia isso, o conselho se colocou numa postura de ficar vendo o que eu fazia para criticar. E ao invés de falar para mim, já ia direto no jornal. E isso assim, e aí a gente criou uma proposta nova para tentar reformular o conselho, para ao invés dele ter membros representando deficiência, que ele tivesse membros representando entidades. Porque você põe ali representante da ACD, você já dá outro peso. Representante da Dorina Novil, você já dá outro peso. E vai aumentando a participação disso, né? E eu vou te falar, é difícil. A gente está trabalhando até agora para ver se consegue dar poder para o Conselho, que só reclama que com a Secretaria perdeu poder, e não é verdade, nunca teve poder nenhum. Assim, não é um Conselho que tem uma atividade muito forte, não. Sabe? É um Conselho limitado, que fica cada um discutindo a calçada na porta da própria casa. E a ideia assim, é realmente dar poder para que isso que você falou aconteça, entendeu? Para que exista uma rede. Porque, olha, eu vou te falar, tudo que foi feito nos últimos 20 anos, que muito foi feito pela pessoa com deficiência, veio de onde? Dos militantes, das pessoas que tiveram deficiência e das entidades, entendeu? Tudo bem, chegou um órgão público, executivo, para trabalhar, ajuda muito... Mas, assim, o que foi construído até hoje veio daí, veio dessas organizações. E eu acho, assim, que o que pode ser feito, primeiro, eu acho que todos nós aqui tem uma função de multiplicar a informação, né? E, às vezes, a gente fala, assim, são informações tão, tão básicas que ninguém nunca pensou. Por exemplo... Você já imaginou o número de anões que tem na cidade de São Paulo? Que a cada 20 mil pessoas, uma pessoa nasce anã. E até 94, os anões eles não eram contemplados em nenhuma legislação. Eles não eram considerados nada, nem deficiente, nem... Então, assim, não tinha uma política pública voltada para o anão. E o que acontecia? Você faz um banco 24 horas para o cadeirante, né? O cadeirante vai lá, consegue acessar. O anão não consegue, porque ele tem braço curto, ele não alcança. Se você não tem ideia, o elevador do Einstein, que é o Einstein, que é super acessível, eu conheço anões que vão no Einstein porque são casais e um sobe em cima do outro para apertar na botoneira, porque não alcança. Assim, nada foi previsto para anão. Até outro dia, era o maior índice de suicídio dentro das deficiências. Por quê? Porque... A exclusão é de tal forma e a gente não imagina, entendeu? Não imagina que tem tanto anão. E tem lá a Associação Gente Pequena do Brasil, que assim, que é o máximo, porque é o anão que casa com a anã, que tem filho anão e que trabalha, e assim, gente que convive. Tem dois tipos, né? Tem aquele anão que tem condroplastia, que na verdade tem um problema de ossatura e que vai entortando, tem os ossos frágeis, mas tem aquele anão que só tem falta de hormônio de crescimento, então ele é uma pessoinha menor, né? Ele não tem nenhuma deformação. E, assim, é uma dificuldade assim, absurda para arrumar emprego, para fazer as coisas. E são informações que, se a gente multiplica... Poxa, a partir de hoje você começa a olhar e fala assim, nossa, olha um anão, um cidadão que pode fazer isso, pode fazer aquilo. E eu sempre digo, né, que, pô, assim, ter preconceito, sabe, falta de informação, é uma coisa muito comum, que todo mundo tem, eu acho que ninguém deve se culpar por isso. Mas também eu acho uma vergonha não querer eliminar. Isso sim, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, sabe? Porque a gente teve acesso a estudo, tem acesso à informação. E olha, eu vou te falar uma coisa assim, triste. Como eu frequento muito a Fórmula por causa da organização que fica lá, eu virei uma fiscalizadora de vagas. E assim, e lá, principalmente no segundo subsolo do Shopping Eldorado, que é diferenciado, é diferente lá de cima... Entendeu? Onde as pessoas mais param nas vagas de pessoa com deficiência. E é uma vaga maior, porque o cara tem que se transferir da cadeira para o carro. É uma vaga diferente, ele precisa daquela vaga. E se a vaga está ocupada, ele não desce no shopping. Olha que puta sacanagem. E o cara vira e fala assim, não, é só um minutinho. Né? Esse quando é educado, porque senão vira e, ou manda para aquele lugar... Vou vir e falar assim, não, não enche o meu saco, é o que rola. E se você vai no supermercado de periferia, assim, é diferente. As pessoas param menos na vaga. Então, assim, como que as pessoas que têm acesso à informação, entendeu? Desrespeitam desse jeito.
Mara, falando tanto em acessibilidade do ir e vir, mas uma coisa que me preocupa, eu quero saber, você já até tocou nesse tópico aqui, ou seja, a acessibilidade ao ao setor produtivo, ou seja, o deficiente, não ser um excluído, como hoje é. Ou seja, as empresas são obrigadas, existem a cota, mas evoluiu até quanto isso? Eu me lembro alguns anos atrás, eu fiz um acordo com o CIE, trouxe uns estagiários deficientes,
que estavam
começando isso. E além de ter a coisa não ser muito clara ainda, eu acho que não existe um incentivo para a empresa, independente do tamanho, do porte dela, ser grande, ser uma micro, uma ME, ou o que seja, de incentivo para que ela realmente traga incentivo. Você falou agora há pouco do cego. O cego podia, por exemplo, são brilhantes, entendeu? Para certas coisas, até para call center, o que seja, mas o software não é barato.
É distribuído de graça.
Não, desculpa, talvez tenha dado um mau exemplo, entendeu? Tem algumas limitações.
Não, mas isso
limitações,
é para quem tem essa
entendeu?
Informação.
Exatamente, essa informação
tem, é
não tem, é caríssimo.
Ele é distribuído não. de graça para quem é correntista do Bradesco e do Banco Real.
Recebe isso ninguém sabe. Outro dia eu estava numa papelaria e a pessoa falou que queria, que teve a oportunidade, mas não comprou, ela não tem essa noção. Ou seja, a lei evoluiu de tal maneira que todos tenham acesso a isso, ou seja... Quão evolutivo
então,
está?
Deixa eu te falar dessa lei de cotas, que, na verdade, é uma lei que obriga as empresas que têm mais de 100 funcionários contratar de 2 a 5% do seu quadro com pessoas que tenham deficiência. Aí, assim, tem gente que vira e fala assim, ah, mas essa lei pegou? Olha só que incrível. Em 2001, tinham 80 pessoas com deficiência trabalhando no estado de São Paulo com carteira assinada. 80 pessoas em 2001. A partir de 2001, a Delegacia Regional do Trabalho, DRT, começou a fiscalizar essas empresas e multar as empresas que não contratassem. Sabe quantas pessoas tem hoje trabalhando no estado de São Paulo? 80 mil. Olha assim, o incremento econômico na vida dessas pessoas, que na verdade eram... totalmente excluída, sem emprego, sem educação, sem nada. E hoje, as empresas têm uma dificuldade enorme em achar pessoa com deficiência capacitada, porque as capacitáveis já foram contratadas. Então, assim, como é que você vai capacitar um cara em informática se ele não aprendeu português e matemática? E aí a gente esbarra na formação mesmo. E assim, imagine que no Brasil apenas 1% das mulheres que têm deficiência tiveram a oportunidade de passar pela escola. 1%. Então, assim, o que as empresas estão fazendo hoje? Não adianta querer contratar porque não acha. Então, elas estão se preparando, elas estão capacitando as pessoas para o mercado de trabalho. O HSBC, por exemplo, está fazendo isso. Então, ele faz turmas, capacita, ele consegue ficar com alguns... Outras empresas pegam. Então, hoje, assim, é joia rara, assim, você conseguir contratar essas pessoas. E o que começou a acontecer? As empresas que contratam começaram a perceber que essas pessoas, elas valorizam tanto aquele trabalho, porque elas demoraram muitos anos para conseguir um emprego, que elas acabam tendo um rendimento diferente. E a interação das pessoas que não têm deficiência com elas... acabou melhorando a performance da empresa. Por quê? Porque você começa a conviver com uma pessoa totalmente diferente. Você começa a prestar atenção nessas diferenças. Começa a aprender um com o outro. É a mesma coisa, você pega uma criança, né? E assim, é sempre um questionamento que eu falo, puxa, seu filho estuda numa escola que tem alguém com deficiência? Ou assim, o filho do seu amigo? Porque faz toda a diferença. Se seu filho desde cedo estuda com uma criança que tem síndrome de Down, ou que é amputada, ou que é surda, ele não chega a desenvolver aquela barreira de atitude que os adultos têm, que é o mais difícil de lidar. Pelo contrário, ele olha aquela outra criança assim com um olhar estrangeiro até, sabe? Uma pessoa diferente, com capacidades e potenciais como ele, mas com diferenças. Eu sempre falo que contemplar a diversidade humana só melhora a qualidade dos projetos que a gente faz. E foi uma surpresa para mim, porque assim, eu comecei a aprender, e foi de repente que eu comecei a ver isso, que essas barreiras arquitetônicas que a gente encontra na cidade são limitantes, né? Então assim, eu tô lá, tem uma escada, eu vou ter que dar um jeito de subir aquilo. Né? Chego num lugar, não tem elevador, tem degrau. Porém, o limite dessas barreiras são muito pequenos perto das barreiras de atitude. E aí, assim, é mais uma resposta para a tua pergunta, como é que a gente pode mudar isso, entendeu? É derrubar as barreiras de atitude. Porque a partir do momento que você começa a se conscientizar que essas pessoas existem, entendeu? Você vai lá fazer, construir seu estabelecimento comercial, seja uma lojinha, uma padaria, o que for, você vai lembrar que essas pessoas existem e você vai fazer acesso para elas, para que elas sejam consumidores também. E isso é o que existe de mais transformador. É assim, a mudança de atitude. Porque a derrubada da barreira física, ela vem por consequência.
Oi, meu nome é Sérgio. Tive um breve contato com você no passado, não sei se você lembra, do Nariz de Palhaço.
Eu lembro do seu rosto.
Do Nariz de Palhaço.
Lembrei, na Adriana Galisteu.
Exatamente. Então, até também para agradecer, desde aquela época, que é difícil manter o contato sempre, né? Mas a campanha continua. Eu acho que a questão dos deficientes também merece o Nariz de Palhaço também em relação a chamar atenção realmente para o foco do problema. Essa acaba sendo a função do nariz, né? Mas aí vem minha pergunta, é mais até uma orientação, sabendo que vai ter muita gente que vai ter acesso a essa palestra, para você deixar o teu contato, né, para que as pessoas possam também fazer essa comunicação com você, e também sugerir alguns sites para que as pessoas aprofundem, né, a informação. Acho importante, porque eu sei que se você mandar um Google lá, você vai encontrar, mas você, por ter mais experiência sobre o assunto, que sites você poderia já sugerir para que a gente de primeira possa ter acesso?
Ai, que legal!
Né?
Tá. E assim, eu acho que uma coisa muito interessante é conhecer, né, assim, os tipos de deficiência. Do mesmo jeito que eu falei da visual, falei do anão, né, uma outra deficiência que é super excludente é a surdez, porque você não percebe que uma pessoa é surda, ela passa batido do seu lado. E o que acontece? A maioria dos surdos é alfabetizado em língua brasileira de sinais, chamada Libras, que é aquela língua de sinais. Então, quantas pessoas na cidade, nos shoppings, nos locais de atendimento, por exemplo, falam a língua brasileira de sinais? Nenhuma. Então, assim, imagina um surdo solto numa metrópole como essa, ele não se comunica. Não se comunica. Não adianta virar e falar assim, ah, não, mas ele pega um papel e escreve. Eles não são alfabetizados em português. Se 10, 15% no máximo dos surdos sabe ler o português, o resto não lê o português. Então não adianta, por exemplo, você assistir um programa de televisão e virar e falar assim, ah, é só colocar uma legenda que o surdo está contemplado. Não está. Eles não leem o português. Tem que ter aquele quadradinho do lado com a pessoa fazendo a língua brasileira de sinais, né? E esse, assim, quando você começa a se aprofundar no universo da surdez, você começa a perceber que essas pessoas têm uma concepção de mundo diferente. Eles raciocinam de forma diferente. É assim, é muito louco quando eu faço uma reunião com surdos, assim, a forma como tem que explicar para que haja um total entendimento. Porque, assim, é uma pessoa que, principalmente se ela nasceu surda, imagina que para ela, assim, ela não tem concreto, por exemplo, a chuva bate no chão e faz um barulho, se o sol bate no chão e também faz um barulho. E assim, ela não tem a concepção do que existe por trás dela, porque assim, ela não está contemplando aqueles barulhinhos que a gente fica ouvindo. Então, é uma coisa impressionante como essas pessoas raciocinam por uma outra linha. Né? E para você conseguir incluir essas pessoas, você tem que preparar a cidade com quem saiba a língua brasileira de sinais. Isso, assim, é uma coisa que a gente pouco pensa, né? Mas, por exemplo, até num shopping, não tem um funcionário preparado para receber um surdo. O surdo, ele quase não frequenta lugar algum. Por quê? Como é que ele faz? Hã?
4 anos.
Mas você pode, por exemplo, dependendo do atendimento, você pode fazer um curso de 3 meses para comunicação básica. Sabe que isso assim me impressionou tanto que o meu primeiro projeto de lei foi voltado para surdos. E foi a criação de uma central, que agora a prefeitura está sendo obrigada a implantar, uma central de intérprete de Libras, onde as pessoas são treinadas, trabalham nessa central. Quando o surdo faz um agendamento prévio, muitas vezes ele pode ter o intérprete para levar numa reunião, mas a maioria do atendimento nas subprefeituras e nos órgãos públicos, a gente está equipando com webcam, porque o surdo chega lá, vai falar com o atendente, ele fala com o atendente virado para a câmera e a central recebe a informação, faz a tradução ao mesmo tempo, online, e já passa para atendente e consegue fazer a comunicação, que é uma coisa assim, barata, porque se for colocar intérprete em todas as subprefeituras, o intérprete vai ficar ocioso e ainda vai custar super caro. E que você consegue equipar hospitais, equipar escola, equipar subprefeituras, os pátios de atendimento e começar a contemplar essas pessoas que não têm acesso. Como é que eu... Imagina como é que um surdo chega no hospital e relata a dor que ele está sentindo para o médico. Não fala. A gente fez uma pesquisa e descobriu que até maio do ano passado, de janeiro a maio do ano passado, 8 surdos haviam sido presos, por engano, os 8, no estado... Não, não foi no estado de São Paulo, no Brasil. 8 surdos presos por engano. Por quê? Porque o surdo fica lá fazendo gestos, tem gente que acha estranho, o surdo encosta, ele pega nas pessoas, ele segura no braço, porque é a forma que ele tem de se comunicar, e de alguma forma alguém fala, ah, roubou, ofendeu, fez, aconteceu, o cara chega na delegacia, não tem como se defender, não tem como se comunicar e vai preso. É uma viagem, né? Você fala, o que é isso? E só em São Paulo tem 250 mil surdos.
Meu nome é Beatriz. Eu queria voltar um pouquinho para a questão da acessibilidade das escolas. Eu sou arquiteta, eu trabalho numa empresa que está fazendo acessibilidade de dezenas de escolas no estado. E a gente tem a questão da legislação como um limitador em muitos casos, né? Por alguns motivos. Às vezes, a NBR ela obriga que você acessibilize todos os blocos de uma escola. Então, a gente tem escolas enormes nas quais você poderia acessibilizar um ou dois blocos e, no fim, você acaba não tendo dinheiro para fazer essa acessibilidade total e não faz a parcial porque a lei não permite. Então, os alunos saem prejudicados. São escolas que geralmente tem muitas centenas de alunos. Outra questão é que, às vezes, a escola fica num lugar tão inacessível que adianta você acessibilizar o prédio se o cadeirante não consegue nem chegar lá, né? Você não tem calçada, a rua é de terra, toda esburacada, no alto do morro. Você chega lá embaixo ou em cima, sei lá, você tem que subir e descer tanto que a pessoa não consegue. Você gasta...
É, tipo você fazer um banheiro acessível no
segundo andar. É complicada essa questão. Então, fica difícil. E também a questão da... Se você acessibilizar todas as milhares de escolas que a gente tem no estado, escolas públicas, estou falando, você... Bom, primeiro não tem recurso. De forma alguma não tem recurso para acessibilizar todas. Considerando que cada elevador custa uns 100 mil reais e a gente tem... Só estaduais, quase 6 mil escolas, e mais a manutenção desses elevadores, que você sabe que a manutenção da coisa pública é meio complicada.
Tem que fazer licitação.
Não só fazer licitação. A manutenção de prédio, de elevador em prédio, já é difícil, né? As pessoas ainda têm dinheiro, têm condomínio, têm taxa, tem quem veja isso, mas a escola é muito mais precário. Né? A manutenção das escolas é mais precária por conta do tamanho da rede também. Então, é uma questão que fica assim, meio em aberto. Nas cidades pequenas, que só tem uma escola ou duas, essas escolas todas estão sendo acessibilizadas. Mas nas cidades, elas são um percentual grande do estado, esses municípios que só tem uma escola. Mas na capital, por exemplo, você tem situações que são absurdas, né? Às vezes o Ministério Público manda acessibilizar uma escola porque tem um aluno cadeirante. Mas se a escola é de primeira, quarta ou de quinta, oitava, o cara vai, a criança vai ficar lá no máximo 4 anos e essa obra vai levar 2 ou 3 anos.
Quando então, acabou a obra,
a criança já saiu. A tentativa do Estado é fazer uma coisa regionalizada. Mas também a legislação impede, por exemplo, você pegar uma escola mais centralizada com relação a um conjunto de escolas e que seja mais viável de acessibilizar. E aí fazer acessibilização de algumas escolas por setor, né? Mas, teoricamente, você teria que acessibilizar todas. Então fica uma questão assim lançada, porque...
Não, então tá, deixa eu te falar, você falou coisas importantíssimas. Primeiro, assim, que ela falou da NBR, que são as normas brasileiras, as normas técnicas para você fazer acessibilidade. Então, assim, se você pegar a NBR, essas normas, e resolver fiscalizar a cidade de São Paulo para ver quem cumpre a norma, você vai fechar a cidade inteirinha. Não vai sobrar ninguém de porta aberta. Você conseguir fazer a NBR na cidade de São Paulo, no estado ou no Brasil, é ficção científica. Não rola. Por isso que eu falo assim, não adianta você partir do princípio que tem que fazer tudo, é burrice, porque não vai conseguir fazer nada, né? Então, tem que ter jogo de cintura. Não adianta, tem que ter jogo de cintura. Não é um caso, se você sair brigando por São Paulo inteiro, você vai criar uma antipatia pela causa e não vai conseguir fazer. Então, uma coisa, por exemplo, que eu exijo no município, né? E não adianta que as coisas não chegam para mim só do município. Já conversei com a secretária, da Secretaria de Educação do Estado. E não adianta, o que ela tem que fazer e tem que cumprir é um cronograma. Porque não adianta, São Paulo tem 1.500 escolas, das 1.500, 300 e poucas têm acessibilidade. Isso assim, que eles consideram, né? Porque nem todas essas 300 eu consideraria que seja acessibilidade, né? Mas é difícil, se você... Aí você vai fazer o quê? Obrigar o município a fazer acessibilidade em todas nessa gestão? Assim, tem que tirar o dinheiro do transporte, do trabalho. Não tem. É impossível. Por isso que tem que ter um cronograma e que tem que ficar no pé do secretário para que ele cumpra, né? E por isso a importância de fazer rotas, né? Tanto nos municípios do estado de São Paulo como aqui. Porque se você faz rotas estratégicas de acessibilidade, então você vai pegar as escolas que estão nessas rotas. Você vai pegar... essas rotas têm os serviços concentrados. A mãe que vai com a criança para a escola com deficiência, ela pode optar uma escola que seja próxima dela, mas que esteja numa rota. E para mim é a sugestão que se faça isso no estado, porque você pega um município do estado de São Paulo que tem 20 escolas, você prioriza aquelas que estão na rota. Por quê? Porque adianta o quê? Você faz acessibilidade numa escola que não tem guia rebaixada para chegar lá, o ônibus acessível não chega lá, entendeu? Perto dela não tem mais nada que tenha acessibilidade. Então, assim, fica uma coisa perdida no nada. Enquanto que se você conseguir sinergizar todos os equipamentos acessíveis e concentrar num lugar, você consegue resolver 90% da mobilidade urbana com 10% de investimento em calçada, por exemplo. Isso foi um cálculo que a gente conseguiu em cima desse sistema. Então, não adianta, tem que não só priorizar e fazer planejamento estratégico mesmo de como você vai fazer acessibilidade, porque antes desse sistema que a gente criou, os subprefeitos faziam calçada onde dava na telha deles. Então, eu lembro que no começo... era super comum fazer acessibilidade em volta de cemitério, que não passa uma alma viva. Assim, é uma coisa impressionante. Então, assim, se você pega esse recurso e aplica numa rua totalmente comercial, que agrega serviço, que tem transporte, que tem metrô, que tem ônibus, que tem todas essas coisas chegando, e chega, é um conglomerado de serviços, puxa, você resolveu muito mais a situação, com muito menos investimento. Então, não adianta. E essa questão da NBR tem que ter prioridade também, sabe? A circulação horizontal é prioritária. A toalete acessível no térreo, por exemplo, é prioridade. Agora, se tem, pela NBR, se você tem um centímetro a menos de corrimão, pela NBR é tão importante quanto ter ou não uma entrada acessível. Isso que tem que priorizar. Entendeu? Priorizar qual é a acessibilidade que é mais importante.
Mara, então como é que a gente vai estar trabalhando para você poder ver grau de eficiência? Então é uma questão de ser eficiente, ou seja, o recurso está indo da melhor maneira. E como é que a gente faz para esse recurso ser bem usado nas áreas? Eu, por exemplo, não desconheço a Secretaria de Acessibilidade, qual é o orçamento anual, mas eu vejo a Secretaria do Floriano, o Pêssaro, do Desenvolvimento Social, que são 300 milhões de reais.
8 milhões.
São 8 milhões o seu orçamento.
8 milhões esse ano aumentou um pouquinho. Por isso que eu falo assim, não é um orçamento para operacionalizar projeto. Entendeu? É mais para administrar a própria secretaria e contratar arquitetos que façam vistoria de acessibilidade. E o que, assim, uma forma de otimizar esse recurso, que também a gente desenvolveu lá, foi um software de fiscalização. Então, o que acontece? Essa ideia está sendo copiada dentro da prefeitura. Porque a gente desenvolveu um software onde o fiscal, ele vai fazer um checklist. Então, ele vai preencher ali no software o tamanho da porta, a altura do vaso sanitário, a inclinação da rampa. Ele vai preencher esses dados. E o próprio software que vai dar o veredito, não é o fiscal. Ele, ele perde esse poder subjetivo de ele dizer é acessível ou não é acessível. E aí essa função fica com o software. Isso, primeiro, dificulta o fiscal querer levar uma grana do proprietário do estabelecimento. Porque você começa a perceber qual é o fiscal que nunca multa, o fiscal que só multa e o fiscal que mais ou menos. Então, assim, você tem um poder de fiscalização do fiscal, de avaliação, que é muito interessante. E tanto que essa secretaria que foi criada agora de desburocratização, ela está pegando o modelito do software que a gente criou para fazer fiscalização dentro da prefeitura. Assim, é uma ideia que tá sendo copiada lá dentro para outras fiscalizações. E o próprio software, ele dá pesos para as coisas. Então, assim, não adianta. Um centímetro que o cara deixe de colocar no corrimão não pode ser tão prioridade quanto a entrada sem degrau. Entendeu? Essa é a forma de conseguir otimizar.
E 8 milhões de reais de orçamento. Eu estava olhando uns números aqui do pessoal da Transparência Brasil, quase caí de costas, né? Quando eu vejo que o Congresso brasileiro gasta 6 bilhões de reais por ano para funcionar. Ou seja, cada senador custa para os cidadãos brasileiros 33 milhões de reais. É um deputado federal, minto. Um senador custa 6 milhões de reais. Ou seja, são 6 bilhões no Congresso. As assembleias legislativas de cada estado custam mais 4 bilhões e 800, então aí você tem quase 11 bilhões.
Acho que o vereador custa um milhão e meio.
Não, o vereador custa. Não, custa mais, custa 5 milhões e meio por ano, o vereador. O orçamento da Câmara para esse ano é 310 milhões de reais.
Porque.
A gente pode usar esses recursos de uma maneira mais eficiente para a população, para a gente poder dar mais orçamento para essas secretarias que precisam mais?
Peraí, nesse conta a emenda?
No orçamento que eu peguei para esse ano é 310 milhões de reais, mas
eu
acho que
eu
vai
tô
tudo.
Eu estou ganhando todo o meu.
Então, entre...
Não, porque assim, olha, o vereador tem...
Esse é o orçamento da Câmara, ou seja, é o custo total de funcionamento. E eu estou pegando 310 milhões dividido pelos 55 vereadores, dá 5,6 milhões de reais por ano por
então,
vereador.
Então, quer ver, olha, é, cada vereador tem, ele pode contratar, ele tem 70 mil reais para contratar funcionários, todos assim. Só que tem piso e tem teto. Então, assim, você não contrata um funcionário por 300 reais. Você tem o piso mínimo de mil e poucos reais para você contratar um funcionário. Tudo, né? Motorista, telefonista, ou uma pessoa mais de confiança, ou um assessor parlamentar que vai fazer um outro tipo de trabalho. Isso aí soma o salário do vereador, que é 7 mil líquido, né? Então, assim, é 7 mil bruto, perdão. Então, sai o quê? Uns 5,5 por aí. Aí, você tem mais uns 12 mil de verba de gabinete. Então, essa verba de gabinete funciona assim. Você pode fazer impressos, né? Aí, você pode fazer um impresso, você pode gastar 4 mil em impressos, em informativos, em coisas para a população. Se você não gastar os 4 mil esse mês, você gasta 3, você tem mil que você pode gastar a mais no mês seguinte. E, na verdade, essa foi uma reforma administrativa que deu uma polêmica enorme, porque antes era tudo assim. Você tem X para abastecer o carro, tem Y para conta telefônica, era tudo já certo. O dinheiro não ia pro gabinete, né? Para o gabinete administrar. Quem administrava era a Câmara. Então, assim, de certa forma, dependendo da seriedade do vereador, da forma como é hoje, é muito mais interessante, porque ele mesmo administra tudo aquilo que ele gasta. Agora, e tem as emendas também, as emendas parlamentares, que ele vai decidir onde ele vai pôr. Então, ele pode, ele vai colocar em obras que beneficiem, obras públicas da prefeitura, que beneficiem alguma região, algum lugar. Tá? E aí, assim, tem sempre as escolhas, né? Aquele que investe melhor, aquele que investe pior. E no caso, assim, se você, dependendo de como você conduz o gabinete, como que essas pessoas trabalham, que tipo de trabalho que elas fazem, o quanto cada uma, que eu acho que é uma avaliação super importante de ser feita, o quanto cada funcionário trabalha realmente para a finalidade que aquele vereador se prontificou a fazer, que eu acho que é uma super avaliação, porque às vezes você tem aquele gabinete todo para tocar, as pessoas que você já contratou que estão lá, entendeu? Você tem que fazer uma avaliação diária do que você está fazendo, entendeu? O que está mudando? O que você está fazendo realmente que está melhorando a qualidade? Você melhorou a qualidade de uma pessoa esse mês ou de quantas pessoas? Então, acho que, assim, essa avaliação é importantíssima, né? Porque eu posso dizer que dos 55 vereadores que estão lá, assim, para que consigam ser reeleitos, né? Para que sejam eleitos, no mínimo tem que trabalhar. Eu acredito que todos trabalhem muito. Agora, cada um tem seu estilo, sua forma, o seu jeito, né? Tem vereador lá que tem uma escolaridade muito pequena. Porém, que assim que eu considero um bom vereador, que é um cara que vai, circula e vai lá na região onde ele trabalha e ouve a demanda do povo e vai na prefeitura e fica brigando. Tem pessoas que são mais letradas e que não são tão bons vereadores. Então, assim, se você analisar os 55, tem de tudo, sabe? Tem de tudo, tem todos os tipos de prática que acontece lá dentro. Porém, é um lugar, e isso eu falo pela minha experiência de um ano, que se você está afim de fazer um trabalho sério e bacana, é uma oportunidade maravilhosa que você tem na mão.
E você acha que o voto proporcional, se a gente tivesse um voto distrital ou um voto distrital misto, favoreceria essa inter-relação entre a população e o seu representante? E poderia viabilizar um custo mais acessível para as pessoas estarem se disponibilizando a se elegerem como vereador?
Bom, eu, por exemplo, num voto distrital, estaria ferrada, né? porque assim, o público que eu trabalho, ele está na cidade inteira, né? Ele não é um público regionalizado. Então, tem aquele vereador que trabalha regionalmente mesmo. Ele trabalha no quarteirão tal a tal da Capela do Socorro, né? Então, assim, talvez um distrital misto, você conseguisse englobar todos os estilos de trabalho de vereadores, poderia ser. Mas, na verdade, é uma coisa que já acontece. Então, assim, o lugar que tem menos representação, isso que é impressionante, é o Morumbi, os Jardins, Pinheiros, Butantã, porque quando você vai na periferia, você pisou no lugar, alguém vem aqui e diz assim, aqui é a área do Goulart. Você não consegue nem entrar, é uma coisa assim tão, sabe, o vereador dominando aqui, não tem um lugar ali que chama Tatolândia, entendeu? Que é a região da família Tato, né? Você pisa lá dentro, todo mundo Tato. Então, assim, isso de certa forma, essa coisa distrital, entre aspas, ela já acontece em muitas regiões. Algumas de forma extremamente positiva, porque tem vereador que realmente se mata lá na região dele e você vai ver o trabalho é muito bacana. E tem outras que são absurdas, que o vereador fica fazendo churrasco e dando cesta básica para conseguir voto. E isso já não é assim, o trabalho mais bacana, mas ele vai ser reeleito por causa do tipo de prática que ele usa. Então, assim, para mim ainda é um enigma. Eu acho que deveria ser misto, se fosse acontecer uma mudança dessa, para que você conseguisse contemplar as várias formas de trabalho.
Você tocou numa pergunta, num assunto, na verdade, rapidamente, que é pesquisa com célula-tronco. Você já está em debate, tem aí, vai estar no Supremo. Eu tenho um pouco de curiosidade, gostaria que você pudesse trazer um pouco à luz, acho que a discussão, o que está acontecendo no Supremo e quais são os pontos a favor e contra hoje a pesquisa de célula-tronco.
Então, o que acontece? Em 2005 foi aprovada uma lei chamada Lei de Biossegurança, que no seu quinto artigo, que na verdade a Lei de Biossegurança fala de transgênicos, mas no seu quinto artigo é um artigo que permite a pesquisa com células-tronco embrionárias. No mesmo ano que essa lei foi aprovada, o então Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade em cima desse artigo da lei, alegando que feria o direito à vida, que é também o quinto artigo da nossa Constituição. Entrou com essa ADIM, que chamam, no Supremo, para o Supremo julgar. E o julgamento foi marcado para o dia 5 de março desse mês, que, né, agora de 2008, praticamente 3 anos depois. E, na verdade, o que, que é essa célula-tronco embrionária? A gente tem célula-tronco adulta e célula-tronco embrionária. E, na verdade, é uma célula que descobriram que a gente tem no nosso corpo, que ela tem uma capacidade de se diferenciar em outros tecidos. É como se fosse uma célula coringa. A gente tem no nosso corpo célula-tronco adulta, que a gente acha no osso, acha na medula óssea, a gente acha em vários locais do nosso corpo essa célula-tronco adulta. No cordão umbilical, a gente também acha células-tronco adulta. Agora, células-tronco embrionária, a gente só acha em embriões, né? E essas células-tronco adultas, elas têm o potencial de se transformar em células do osso, do músculo, do sangue, articulação e cartilagem. Só. Essa é a capacidade da célula-tronco adulta. A célula-tronco embrionária, ela tem o potencial de se diferenciar nos 216 tecidos do nosso organismo. E por que a polêmica? Né? E transformar nos 216 tecidos quer dizer, de repente, você construir um tecido cardíaco, renal, do fígado e, principalmente, o tecido nervoso, que é aquele que acaba tendo a maior dificuldade de regeneração no organismo. E acontece que esse embrião, como é que você consegue esse embrião? Quando a mulher tem dificuldade de engravidar e o casal vai numa clínica de fertilização, então, assim, para essa mulher conseguir engravidar, tem que fazer uma fertilização in vitro. Pega o espermatozoide do homem, o óvulo da mulher, e coloca no tubo de ensaio e faz ali, juntou, fecundou, para fazer um embrião. E geralmente retira-se no mínimo uns 10 óvulos da mulher, não retira um. E aí faz-se o embrião, né, fazendo a fecundação, e eles escolhem aqueles embriões que eles chamam dos embriões campeões, os embriões que tiveram sucesso ali, que estão super saudáveis. Esses serão implantados no útero dessa mãe que quer ter filho. Geralmente de 3 a 5, por aí, são implantados. Aqueles que não são os campeões, eles são o quê? Congelados, porque eles não serão implantados em útero, eles são congelados e ficam lá na clínica congelada. Esse embrião, ele é praticamente invisível ao olho nu. É um embrião que, assim, ele tem o quê? Assim, menos de 100 células. E que, a partir do 5º dia de vida, ele fica interessante para se retirar a célula-tronco dele e, portanto, ele morre. Por isso diz assim, você mata embriões para conseguir fazer a pesquisa, mas na verdade você acaba postergando a vida dele, porque você tira a célula-tronco viva para trabalhar com essa célula-tronco. E esse embrião, ele vale para a pesquisa do 5º ao 10º dia. A partir do 14º, ele começa a se diferenciar. Então ele não é mais coringa. No 14º dia começa a formação do sistema nervoso. Aí assim, ele para de ser, ele não é mais interessante para a pesquisa, e aí que ele começa a se diferenciar em célula sanguínea, as células do tecido nervoso, do coração, que é no 21º dia. Mas antes disso, ele é um conglomerado de células que não tem decisão, não tem sentimento, não tem sangue, não tem absolutamente nada disso. E é esse embrião inviável, congelado, que os pesquisadores querem usar para pesquisa. Então, assim, a lei diz que você só pode doar o embrião que esteja congelado há mais de 3 anos. Esse embrião, para que ele seja doado, precisa do consentimento dos genitores, né? E a maioria deles é embrião inviável, que jamais serão implantados no útero. O destino desses embriões é o lixo. E aí, o que acontece? A igreja, assim, não todos os católicos, porque eu sou católica, muita gente é católica, mas assim, a igreja, por uma determinação até do Papa, etc. e tal, acredita que aquele embrião de 5 a 10 dias é uma vida humana e que ela não pode ser destruída por uma pesquisa, né? Só que assim, por outro lado, quando uma pessoa tem morte cerebral e tem lá o coração que continua batendo, o pulmão que continua respirando, essa pessoa ela não é considerada mais uma vida humana. E os órgãos delas podem ser doados, né? E isso foi uma polêmica até que se chegasse nessa situação. E, assim, eu não sei se vocês já viram, eu falei da esclerose lateral amiotrófica, mas tem esclerose múltipla, distrofia muscular. As crianças que são acometidas com distrofia muscular, que é uma doença que vai paralisando até não comer mais, precisar de sonda para comer, respirador artificial, essas crianças, elas mesmas sabem que elas vão morrer antes de chegar na adolescência. Assim, é uma doença super cruel, porque a maioria delas mantém o intelecto totalmente preservado. E doenças como Parkinson, como diabetes, como câncer, são doenças que teriam como uma esperança um futuro tratamento que viesse dessas pesquisas com células-tronco embrionárias. Então, assim, é uma questão que hoje está lá no Supremo. O relator dessa ação, que foi o Carlos Aires Brito, fez um relatório totalmente favorável às pesquisas. A então presidente do STF, Ellen Gracie, deu o voto dela a favor, porém o ministro Carlos Direito pediu vistas, né? Ou seja, ele quer analisar mais profundamente o caso. Então, assim, o que a gente está esperando? Ele devolver o processo, né? A gente não quer que ele engavete o processo por anos, porque tem vidas em jogo, pessoas que morrem, como essa dona Maria Lúcia que eu conheci na favela, e no dia que eu estava em Brasília, ela morreu. E assim, é muita gente que morre de doença degenerativa, e cuja única esperança é uma futura terapia com pesquisa, com essa pesquisa de célula-tronco vai trazer. E além de tudo, a própria lei, ela não permite comercialização e nem clonagem. Então, assim, não é que vai virar uma fábrica de pessoinhas. Isso aí não vai acontecer. A lei protege o embrião. Mas existe esse dogma aí da Igreja Católica que não quer que essas pesquisas sejam feitas.
Como chama esse juiz?
O Carlos Aires Brito. Ele deu voto favorável. Ah, o Carlos Direito que pediu vista. Ele é bem religioso. Acredita-se que o voto dele é contra. Mas, assim, ouvindo os ministros, tal, as conversas de bastidores, é que assim, vai ser no mínimo assim, de 11 ministros, 3 ou 4 vão votar contra, que o resto vai votar a favor. Isso é o que se acredita. E agora, assim, a maior luta é para que não haja nenhuma mudança na lei. Que eles não resolvam mudar a lei. Por quê? A lei ela foi feita com vários pesquisadores, cientistas, médicos, frequentando o Congresso, indo lá conversar com os deputados e com os senadores, para que fosse feita uma lei que permitisse a pesquisa e que protegesse o embrião. Se eles resolverem deixar, fazer com que a CTN Bio, por exemplo, seja a comissão de ética que vai permitir ou não essas pesquisas, aí vai engessar, ninguém vai conseguir pesquisar nada. Então, assim, a gente quer que seja aprovada como está e que, a partir daí, também, o governo comece a colocar recurso nesse tipo de pesquisa que, assim, vai ser uma esperança de cura de muitas doenças que, provavelmente, muitos padres terão e que, se já tivesse uma pesquisa adiantada, o Papa João Paulo II não teria morrido de Parkinson, né? São aquelas grandes mudanças assim, de pensamento, de conceito.
E como é que as pessoas podem participar dessa discussão? Tem uma petição online a favor ou contra? Tem fóruns? Tem. Escreva para o seu ministro? Como é que faz
então,
isso?
Então, tem várias votações em site, não tem, Perri?
É a petição da Maiana, né? Que é a Maiana Nazares, ela representa a Academia Brasileira de Ciência nessa discussão, né? Uma geneticista, ela tem uma petição no pessoal que tem acesso por meio do site da Mara, vereadora maragabrilli.com.br.
Ah, é importante, porque assim já tem um número enorme ali de assinaturas.
Tem bastante.
E é uma pressão.
E o super importante, posso completar, que a Mara falou que protege o embrião da comercialização mesmo, porque a lei foi aprovada em 2005 e os embriões possíveis para pesquisa são os congelados há mais de 3 anos no momento da aprovação da lei. Então, não adianta hoje alguém falar, não, vou fazer um embrião, espero 3 anos e ganho uma grana. Isso não vai acontecer porque a lei não permite, né? Então, é uma coisa super importante. A gente sabe que os Estados Unidos estão investindo muito, só o governo da Califórnia investe $400 milhões por ano nessas pesquisas.
Porque o Bush é contra. É. Mas como na legislação americana o Estado pode fazer da forma, né,
que julgar melhor,
então assim, o Estado da Califórnia faz um investimento, leva pesquisadores de todo mundo para lá, para fazer curso, para ver implantes, para estudar. Fez esse investimento aí absurdo que a Perri falou.
É, e espera-se que esse ano eles consigam a autorização dos comitês de éticas dele, né, lá dos Estados Unidos, para fazer o primeiro teste com humanos, porque até então célula-tronco é só pesquisa, a embrionária, né, é só pesquisa básica para se aprender o funcionamento da célula, que é mágico mesmo, né, uma célula se transformar em qualquer coisa. Né? E é isso que os cientistas querem entender mesmo, como fazer, transformar.
O Ives Gandra, que na verdade foi o jurista que defendeu e que foi relator dessa ADIM, ele assim, na fala dele lá no Supremo, ele ficou dizendo que a célula-tronco adulta tem o mesmo potencial da embrionária. E isso, assim, lotado de pesquisadores. Só eu fui com 50 cadeirantes para lá. E eu fui cobaia de uma pesquisa com célula-tronco adulta, que foi um protocolo do Hospital das Clínicas, um protocolo super sério, que implantou célula-tronco adulta em 30 pessoas com lesão medular. E, na verdade, um autoimplante. Essa célula-tronco foi tirada de mim e reimplantada na minha medula espinhal, no local da minha lesão. E eu tive até algumas melhoras, assim, mas assim que não dá para dizer se foi do implante, porque eu tenho uma vida de exercícios e eu faço ginástica de segunda a segunda. Então, assim, estou sempre estimulando o meu corpo e ele está sempre melhorando. E o próprio médico que coordenou, que hoje é o professor titular do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, falou: as pessoas que participaram, todas continuam paraplégicas ou tetraplégicas como já eram. E o mais importante de tudo é poder ter a pesquisa com célula-tronco embrionária para poder uma complementar a outra. Essa informação, que é uma informação preciosa e importante numa pesquisa, é você poder comparar resultados, né? E para a gente não é bacana o Brasil fechar a porta para uma linha de pesquisa e vai fazer o quê? Vai ter que importar ou pagar royalty de outros países que já fazem, ou então só as pessoas que têm condição e têm recurso para ir fazer um tratamento fora do Brasil vão ter acesso a uma cura, por exemplo.
Bem, obrigado. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Mara. Obrigado.
Obrigada a você.
Você ouviu CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.